Começa agora Movimenta Psicanálise em Entrevista. A apresentação, Priscila Freze.
Olá, ouvintes. Começa agora o quinto episódio da segunda temporada do Movimento à Psicanálise em Entrevista, Ensaios Interseccionais e agora também falando sobre o amor. E hoje eu tenho a grande satisfação de estar aqui com a Eleonora Branco, psicanalista, formada em filosofia pela PUC São Paulo e também recém-mestre em filosofia pela PUC São Paulo. Olá, Eleonora.
Olá, Priscila. Obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui.
É uma alegria enorme ter você aqui. Eu estou gravando aqui em São Paulo com a Eleonora Branco, que também é minha colega de consultório.
Vizinha de sala.
É. E o convite para Eleonora, ouvintes, ela se deu pelo grande interesse que eu fiquei pelo trabalho dela, que se chama O Moisés de Freud e a Estrangeiridade. Eleonora, conta pra gente um pouquinho como é que se construiu essa pesquisa.
Bom, o início dessa pesquisa foi, meu grande interesse era sobre a figura do estrangeiro. Então, a princípio, eu pensava, inclusive, em estudar um Heimlich também, do Freud, uhum, para pensar no estranho, familiar e nessa ambiguidade do estrangeiro. Uhum. E aí, a minha orientadora, que é a Jeanne-Marie Ganneban, me falou, você precisa ler o Moisés do Freud, se você quiser falar sobre o estrangeiro no Freud. Uhum. E aí eu li esse texto e a primeira vez que eu li eu fiquei assim estupefata, não consegui entender nada e aí foi um enigma e aí minha pesquisa acabou virando sobre o Moisés, que é um texto, é o último texto que ele publica, uhum, e que escreve já na velhice, né, e num contexto muito trágico. Então eu quis pensar o que o estrangeiro nesse texto, nesse momento, poderia querer dizer, assim, o que, uhum, que é um texto que dá para ler de muitos jeitos, uhum, é muito plural, assim, de sentidos, mas a minha questão era essa, era por que Freud transforma Moisés, o fundador de uma religião, num estrangeiro, num egípcio.
Uhum. Então, para o ouvinte pouco familiarizado aí com a psicanálise, o Freud transita pelo tema da religião.
Sim, completamente. E era isso, é um contexto em que o Freud era um judeu, ateu, nunca foi religioso, uhum, mas era judeu. E no, esse contexto é o contexto de ascensão do nazismo, uhum, quando os judeus viraram estrangeiros nos seus próprios países. Uhum. Né? E aí a questão do Freud era tentar entender como é que os judeus geraram tanto ódio por tanto tempo. Essa era o ponto de partida dele.
É uma excelente pergunta, né?
Uhum.
Porque os judeus geraram ódio por tanto tempo. E por onde que ele caminha para responder essa pergunta, Lili?
Então, aí ele volta, Freud volta às origens da religião, uhum, e aí ele reconstrói a religião judaica, falando que o judaísmo surge no Egito e que o Moisés era um egípcio e que ele inventou os judeus. E isso ele vai dando piruetas e saltos na Bíblia e caminhando pela história também, mas faz toda uma reconstrução da história do judaísmo.
Ele cria essa hipótese.
Sim.
Uhum. E em nome do que está isso? Por que Freud vai por esse caminho? Qual que é a sua hipótese?
Então, a minha hipótese é que todos os escritores, autores que eu usei na minha pesquisa caminham um pouco por aí, né? Que o que quer dizer uma origem de um povo, de um estrangeiro fundar um povo, né?
Uhum.
Então, era um momento que os nazistas falavam de uma essência, né, da etnia, de uma pureza da identidade.
Uhum.
Então, todo mundo que não pertencesse a essa pureza, era eliminado.
Uhum.
Então, não só os judeus, como os negros também, os ciganos.
Uhum.
O que culminou na Shoah e no Holocausto. Né? Mas, na época, o Freud escreveu, ele nem viu isso. Mas já tinha essa tentativa de falar de uma pureza das origens.
Um pouco parecido, né, Leonor, que a gente vê em alguns discursos aí da
Sim.
realidade atual, né? O
crescimento nacionalismo.
Das extremas direitas. É. Ah, interessante. Então, é como se ele estivesse construindo um contraponto ao argumento de uma identidade fundada numa essência
Exato.
De pureza.
Uhum. De território e de identidade mesmo, né? De língua, de... E o que ele faz também, que eu acho interessante, é que isso até o Peter, que foi da minha banca, apontou, é que nesse momento ele poderia, por exemplo, ter reconstruído a figura de alguma... reconstruído a história de alguma figura nazista para falar sobre a impureza da identidade alemã,
uhum,
né?
Sim.
Mas não é isso que ele faz de dentro, né? Ele era a vítima, o grupo perseguido,
uhum.
E ele fala de dentro, desconstrói a pureza da identidade. Então é um gesto que, ao mesmo tempo, gerou muita polêmica, né?
É.
Dentro do próprio judaísmo, foi um texto que não foi muito bem aceito na época. Ele foi acusado, inclusive, de antissemita, de... Mas é um gesto muito corajoso, né?
Sim. Uma operação ética muito interessante.
Exato.
É uma posição muito interessante essa,
uhum.
né? De você não, então seu caminho não é acusar o outro.
Uhum, uhum.
É uma impureza, é você reconhecer uma estrangeiridade
Exato.
Na sua origem.
Exato.
Como fundamento da origem,
uhum.
ou ausência de fundamento da origem, alguma coisa assim?
Exato. Que é também o gesto da psicanálise, né? Essa divisão fundante.
Esse é o gesto da psicanálise.
Uhum.
Essa divisão fundante.
Uhum.
Uhum. Isso é interessante, né, Eli? Porque alguns dos ouvintes às vezes escrevem, os ouvintes da rádio, a Eli perguntando assim, qual que é a diferença entre psicologia e a psicanálise, né?
Uhum.
Essa possibilidade de você reconhecer, então, uma divisão fundante em um estrangeiro...
Em si mesmo.
Em si mesmo.
Uhum.
Como condição. Isso uhum. possibilita muitas coisas.
Uhum.
Muitas operações psíquicas de um outro lugar.
Exato. É.
Uhum. Você acha, Leonor, que é uma... É uma... Não sei se dá pra dizer isso, mas é uma alternativa aos narcisismos das pequenas diferenças, um caminho ou outro para pensar... O discurso de ódio que é tão presente na contemporaneidade?
Sim, eu acho. E eu acho que, inclusive, todos os discursos identitários que eu fico me perguntando, né? É importante ter uma unidade, ter alguma coisa que... um fundamento, né?
Uhum.
Mas quando isso também toma uma dimensão tão afirmativa e determinante e totalitária, né?
Uhum.
É um risco. Então eu acho que é um gesto de repensar todas as vezes que alguma coisa vem muito fechada, que uma verdade é muito totalizante mesmo, né?
Uhum.
Quer dar conta de tudo. Então eu acho que é importante para pensar tanto nos pequenos movimentos,
uhum.
mas como numa visão mais geral mesmo, do momento que a gente tem vivido de... uma certa volta de vários lados a um fechamento, né? Como reconhecer a pluralidade, como reconhecendo também a violência, reconhecendo os traumas, mas como não se fechar, como manter essa ética da diferença.
E o que você está dizendo, se eu estou te acompanhando, ele é que Moisés, o monoteísmo, nos oferece elementos para pensar que o reconhecimento, não sei se a palavra reconhecimento cabe aí, mas a consideração do estrangeiro que nos habita é uma condição para que isso seja possível.
Sim, é a condição do estrangeiro, né? Que é o que me interessa muito e que no final atravessa toda a pesquisa, é essa condição de alguém que está dentro e está fora. É de uma ambiguidade mesmo. Inclusive você pode estar dentro e fora da própria comunidade a que você pertence, né?
Uhum.
Dentro da própria identidade Então, assim, um Moisés como um fundador que era um estrangeiro e que funda e que faz uma história, né, que está aí até hoje. Então, há uma diferença ali onde nasce.
Tá. Uma diferença ali onde nasce.
Uhum.
Lelê, já te chamei de Lelê aqui. Ouvintes têm aí uma amizade que perpassa essa nossa conversa. Acho que no seu capítulo 2, você anuncia Freud, um historiador dançarino. E você falou aí dos giros e piruetas que ele faz. Eu fiquei muito curiosa, porque você sabe que o tema da dança me interessa muito, dessa articulação com a psicanálise. E a segunda temporada do Movimento tem caminhado um pouco nesse sentido. Conta um pouquinho mais dessa ideia, ou desse título.
Então, foi um empréstimo do Sertor, que ele fala que o Freud entra no terreno da história dançando, porque ele usa uma metáfora, o próprio Freud, para falar do Moisés, falando que é uma bailarina que se equilibra num pé só, que ele sabia que os fundamentos do que ele estava defendendo não eram tão firmes, né? Ele não podia afirmar com certeza que Moisés era um estrangeiro, então toda a reconstrução histórica que ele faz não tem como ser provada, né? Mas então ele faz essa metáfora da dança, e eu sinto que no texto também, acompanhando o Sertor, os movimentos que o Freud vai fazendo, os deslocamentos, parece mesmo uma dança.
Um movimento coreográfico?
Quando tá quase caindo, segura, sabe? Também quando o argumento está quase escorregando, ele vai e cria uma nova coreografia.
É um texto que desliza, né? Que ele não se... Dá para dizer, Leonora, que eu acho que é um romance?
Então, o próprio Freud usou essa palavra, né? No início era um romance histórico, que depois ele abandona essa expressão. Mas também é um romance. Isso é uma das coisas que eu trato no trabalho. E como naquela época estavam tendo muitos romances históricos, até o Thomas Mann faz um, José e seus irmãos, e o Freud dialoga com ele também, tem todo um contexto. Mas... E aí o Sertor também trabalha o romance, a ficção da história, né? Como uma história... também vem acompanhada da ficção.
Isso é muito interessante, né, Leonora? Assim, sobretudo para quem está se aproximando agora da psicanálise, né? E está dialogando aí, ou se aproximando de um outro campo, né? Que existe uma crítica assim, muito apressada de que então as coisas que o Freud falou não eram verdade, né? Não tem uma verdade histórica, né? E o que você está dizendo é que talvez nisso consista o melhor.
Sim, não sei se o melhor, mas que é parte, né? Uma história, clinicamente a gente vê, né? Uma história nunca é exatamente o que aconteceu, o que não significa que você não possa reconhecer o que de fato aconteceu, mas que ela também é o que gera efeito, né? A gente trabalha com os efeitos que as histórias têm, os efeitos que a narrativa da própria pessoa, a narrativa da própria história, como ela se constitui, né? Então, eu acho que a ficção tem efeito.
Tem efeito de verdade.
Exato.
Né, a proposição lacaniana, né? Que a verdade tem estrutura de ficção. É uma condição mesmo para que uma análise aconteça, né?
Sim.
Que a verdade seja tomada como tendo uma, pelo menos uma estrutura de ficção, algo de ficcional, e um exército monoteísmo deixa isso.
Sim, ele passa isso para uma história coletiva, né? Avisando o tempo todo que ele está fazendo uma construção, que ele não está querendo dizer que essa é a verdade absoluta.
Assim como é um percurso de uma análise.
Exato.
Né?
e que isso não impede que tenha um efeito de verdade, que tenha consequências.
Que tenha efeitos.
Uhum. Agora, você começa a sua dissertação contando uma história familiar. Você pode compartilhar isso aqui com o nosso ouvinte, que eu achei muito bonito.
Sim, sim. A minha mãe, ela sempre contou as histórias, assim, da família. Eu sempre gostei muito de ouvir, né? E uma dessas histórias, que é a que eu cito, é a história do meu tataravô, que era chinês. Ele chamava Jin Plin. E ele casou com a minha avó tataravó portuguesa, que chamava Mariana. E ele mudou o nome para Mariano. E depois eu fui fuçar para tentar achar algum registro do nome original dele, que desapareceu da história. E eles mudam para o Brasil, vão morar em Manaus, e ele carregava borracha, e um dia ele sumiu no rio.
Uhum.
E, enfim, é toda uma história que depois tem um desenrolar um pouco trágico da minha avó, que fica sozinha.
Uhum.
Mas eu sempre fiquei muito tocada com essa figura, assim, de um chinês, de um estrangeiro, e me perguntando, né, por que que ele mudou de nome, o que que aconteceu, como foi para ele se relacionar com uma pessoa de uma outra nacionalidade, como será que ele se comunicava, como foi tudo isso. Tem até um retrato, uma foto dele, né?
Uhum.
E eu, o que eu falo é que eu gostaria de escrever essa história.
Uhum. E é muito interessante, né, porque a realidade brasileira, uhum, da colonização, ela é recheada,
uhum,
de estrangeiridades, né? O Brasil é um país repleto disso. Eu tenho isso na minha família, descobri semana passada. Acho que meu tataravô, que virou Vitório, mas não era Vitório, que mudou de nome na chegada do Brasil.
Uhum.
Né, isso se vai reconstruir a história brasileira, ela é muito repleta.
Sim, sim.
É múltipla.
E isso o Freud trabalha também no Moisés, a mudança do nome, né? Ele fala que tem dois Moisés e que a história foi mudando, que para ocultar a história original vai tendo toda uma transformação, e que existiam dois Moisés, um Moisés o egípcio e um outro midianita. Então ele também vai falando desses apagamentos da história, de como a história vai sendo construída e apagada,
e como isso tem efeitos, né? Se a gente pensar na nossa história brasileira,
sim,
e nos apagamentos aí,
exato,
das violências, da ditadura, e como isso retorna nesse momento político,
exato,
né?
De como é que se conta a história de um povo, por exemplo, a nossa, né, que é a história de muitos, né, a história dos que estavam aqui, a história dos que chegaram como escravos, as histórias dos que chegaram como imigrantes, as histórias, né, são muitas histórias dentro de uma.
Assim como são muitas histórias dentro da sua dissertação, né? Então agora a gente vai fazer um rápido intervalo, ouvintes, voltamos já. Eu tô aqui com a Eleonora Branco, psicanalista, formada em filosofia. Voltamos já.
Você está ouvindo Movimento a Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Frese.